Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora. Eu, assim como fez a senadora Simone Tebet, até inspirada por ela, eu quero cumprimentar todas as advogadas e os advogados do Brasil, a começar por Vossa Excelência, Simone, quem cumprimento pela postura que adota como parlamentar, porque Vossa Excelência pauta muito, eu sou testemunha disso, o seu mandato pelos seus conhecimentos como profissional do direito, né? Então, através de Vossa Excelência e também do presidente da OAB do meu estado do Amazonas, que é Marco Aurélio de Lima Choi, o doutor Choi, como todos nós conhecemos, quero cumprimentar todos os advogados e advogadas do Brasil. Senadora Simone.
Antes de dar início à sua fala, retribuindo a gentileza, e sei que é fruto muito mais da amizade do que merecimento, mas o que falarei é de coração e é um reconhecimento de todos nós, não só senadoras, mas também senadores. E Vossa Excelência está sempre a nos pautar nas nossas lutas, da nossa pauta feminina. Avançamos muito graças a projetos de Vossa Excelência, relatorias de Vossa Excelência. Ainda temos muito que avançar e avançaremos sendo capitaneadas aí pela competência e pela experiência de Vossa Excelência nesta causa, que é uma causa de todos nós.
De todas nós, senadora Simone, sei que Vossa Excelência acaba de assumir uma responsabilidade também muito grande em relação aos temas vinculados à família, sobretudo às mulheres, que é a vice-presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai tratar sobre violência cometida em menores, em crianças, em adolescentes. Mas lamentar ao mesmo tempo, senadora Simone, já o fiz pessoalmente, diretamente ao presidente dessa CPI, que é o senador Magno Malta, de que na presidência e na relatoria nenhuma parlamentar, nenhuma mulher ocupa. Vossa Excelência, ocupando o cargo de vice-presidente da comissão, sem dúvida nenhuma representará todas nós da bancada feminina. E dizer a Vossa Excelência que estarei lá, sou suplente da comissão, mas pronta a dar a colaboração, a ajuda que necessitarem, em decorrência da importância, sobretudo nesse momento de violência crescente que vivemos no país, sem dúvida nenhuma, são as mulheres, são as meninas, as crianças, adolescentes, as maiores vítimas de todo esse processo. Portanto, Vossa Excelência terá um enorme trabalho nesses próximos meses e desde já conte com a nossa colaboração. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, presidente, eu também gostaria, antes de iniciar a abordagem do tema que me traz à tribuna, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, senador Dário, que incluísse nos anais da Casa um pronunciamento acerca dos 11 anos da Lei Maria da Penha, que comemoramos essa semana, os 11 anos da Lei Maria da Penha, que, como disse a senadora Simone Tebet, foi uma conquista da sociedade brasileira, mas protagonizada pelas mulheres parlamentares, deputadas federais e senadoras da República, que se envolveram durante anos na elaboração dessa lei e tivemos, enfim, até que tivéssemos, enfim, isso há 11 anos, uma legislação que enfrentasse, que primeiro reconhecesse a existência da violência doméstica e, segundo, que procurasse enfrentar a violência da forma mais correta possível. Então, daí e dessa forma nasceu a Lei Maria da Penha. Lamentavelmente, apesar da Lei Maria da Penha ser um exemplo mundial, porque vários países do mundo utilizam a Lei Maria da Penha para atualizarem as suas legislações, mas, lamentavelmente, no Brasil, nós que precisaríamos muito do apoio público, porque não é uma lei que apenas pune, é uma lei que procura enfrentar preventivamente e assistencialmente as vítimas ou de violência, não é? Mas, lamentavelmente, a cada ano que passa, a gente vê o poder público menos preparado e menos interessado, infelizmente, em fortalecer a execução da Lei Maria da Penha. Meu pronunciamento abordará exatamente isso, porque eu vim à tribuna hoje para falar sobre os vetos do presidente Michel Temer ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Hoje é matéria principal de todos os meios de comunicação do Brasil, de todos todos os jornais, uma vez que os vetos foram publicados no Diário Oficial de ontem, do dia de ontem, e foram mais de 46 vetos, e vetos importantes, lamentavelmente, importantes do ponto de vista negativo, e que atinge diretamente a política de combate à violência contra a mulher. Então, é lamentável, presidente, que na semana que nós comemoramos os 11 anos da Lei Maria da Penha, nós sejamos obrigados a subir nessa tribuna para mais uma vez criticar o governo pelos vetos e pelos cortes de recursos em áreas sociais tão importantes como aquela, como essa de combate à violência contra a mulher. O segundo registro que fala, então, eu encaminho à mesa, nobre senador, para que Vossa Excelência solicite a publicação nos anais da Casa do meu pronunciamento sobre a lei, os 11 anos da Lei Maria da Penha.
A solicitação de Vossa Excelência será atendida conforme estabelece o regimento.
Muito obrigada, agradeço. Em segundo lugar, senhor presidente, novamente vindo à tribuna, senadora Fátima, eu ergo aqui o cartaz, e olha, o cartaz já está ficando com um tamanho bastante significativo, destacando que hoje é o 28º dia, são 28 dias, senador Wellington, 28 dias... 28 dias que o governo Michel Temer, que o presidente Michel Temer não cumpre o acordo que fez com sua base parlamentar de apoio no Senado Federal e não edita a medida provisória modificando a lei trabalhista. Lembrar, em primeiro lugar, que a promessa, que eram duas as promessas. A primeira, do estabelecimento de alguns vetos, o que infelizmente não aconteceu, porque ele publicou a lei tal qual ela saiu do Senado e, portanto, da Câmara, sem nenhum veto. E a segunda promessa seria a edição da medida provisória. Pois bem, senadora Fátima, hoje são 28 dias que ele não cumpre a promessa que fez perante o Senado e os senadores da República, sobretudo aqueles que lhe dão base de sustentação aqui nessa Casa Legislativa. E como hoje é quinta-feira, presidente, nós teremos amanhã outra sessão não deliberativa e semana que vem retornaremos às sessões deliberativas, semana que vem já entraremos no segundo mês do não cumprimento da promessa. Eu espero com uma esperança forte, senhor presidente, ou seja, eu estou aqui cheia de esperança, muito esperançosa, no sentido de que semana que vem, ao ocupar essa tribuna, eu já esteja com a medida provisória em mãos, porque esse é um tema fundamental, é um tema imprescindível, por uma razão simples. Essa lei, ela não reforma as relações de trabalho, ela acaba com direitos e acaba com alguns direitos de forma despropositada, de forma, eu diria, até irresponsável, porque vai prejudicar diretamente os cofres públicos, sobretudo da Previdência Social. Uma lei que prevê a possibilidade da divisão salarial, de que aquilo que é percebido mensalmente como salário seja registrado como abono, como prêmio, como bônus, sobre o valor sobre o qual não incidirá mais a Previdência, óbvio que isso diminuirá a arrecadação da Previdência Social brasileira. A irresponsabilidade de prever na lei a possibilidade da mulher gestante, lactante, ou seja, aquela que esteja dando de mamar para os seus filhos, trabalhar em ambientes insalubres, é lamentável que isso aconteça, senhor presidente. Mas, enfim, eu espero, repito, com muita esperança, que não seja obrigada semana que vem a levantar novamente o cartaz e falar dos dias que se seguem sem que o presidente Michel Temer cumpra a sua promessa de editar a medida provisória modificando as mudanças na lei trabalhista. Mas, senhor presidente, conforme eu já registrei, eu tenho muito pouco tempo, eu venho à tribuna hoje para falar do fato e dos vetos do presidente Michel Temer à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, para o ano de 2018. Foram mais de 40 vetos. Os jornais, todos os jornais do Brasil hoje anunciam com muito destaque esse fato e essa matéria. Foram mais em torno de 46 vetos ao projeto que saiu do Congresso. E isso é uma demonstração clara do total descompromisso deste governo com as prioridades sociais nesse país. Aliás, esse fato apenas legitima, infelizmente, legitima mais um fato a legitimar o perfil de um governo oriundo de um golpe, senadora Fátima. É mais um ato que legitima o perfil, repito, deste governo que é fruto de um golpe e que veio para estancar, diziam eles, que veio para fortalecer a Lava Jato, diziam eles, para fortalecer o combate à corrupção e para colocar em dias e organizar as finanças públicas. Pois bem, e nós dizíamos que nada, esse golpe vem para tentar estancar a Lava Jato, para tomar medidas impopulares, medidas antipovo, que jamais seriam aprovadas através de um governo legitimamente eleito. E esse fato corrobora, infelizmente, eu lamento, não comemoro, pelo contrário, eu lamento, mas é mais um fato a legitimar o conteúdo verídico de todas as nossas observações, senadora Fátima. Porque o presidente Temer, ele justifica os vetos com base em quê? Além da lei da responsabilidade fiscal, ele justifica os seus vetos com base na lei do teto dos gastos públicos, ou seja, na emenda constitucional número 95, que infelizmente essa casa aprovou ano passado, limitando gastos no social, limitando os gastos nos investimentos em infraestrutura, mas deixando livre, leve e solto os gastos financeiros, ou seja, com o pagamento de juros de uma dívida pública que só faz crescer e só cresce diante de vários fatores, entre eles a falta de crescimento econômico. Porque se a economia não cresce também a arrecadação e o peso da dívida aumenta sobre uma arrecadação que não é crescente. O peso da dívida aumenta também quando nós temos uma taxa de juros crescente para além do que cresce a inflação. Nós temos um processo quase que deflação no Brasil, mas as taxas de juros injustificadamente elevadíssimas, elevadíssimas. Ou seja, isso tudo, esses vetos, o governo fez alguns dias, somente alguns dias após torrar em torno de 14 bilhões de reais com emendas parlamentares e outras benesses para se salvar de um julgamento, de um processo de corrupção no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, esses dados eu não inventei. Esses dados também foram publicados e têm sido publicados fartamente por toda a imprensa nacional. O presidente Temer gastou mais de 14 bilhões de reais entre concessões de benefícios fiscais, entre perdão de dívida, liberação de emendas parlamentares para se salvar perante a Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados não autorizasse a abertura de processo contra ele. Processo por corrupção, por crime comum, coisa que nenhum outro presidente da República do nosso país teve a capacidade de fazer, ele teve. Em menos de um ano na presidência da República. E agora vem e promove esses vetos. Ou seja, tudo aquilo que diziam que iam fazer no Brasil, estão fazendo exatamente o contrário. E é por conta do fracasso da política econômica que o governo quer aumentar o rombo orçamentário de 139 bilhões, porque esse é o déficit previsto para este ano, e o governo agora está em reunião com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, para decidir as medidas a serem adotadas no sentido de colocar as finanças públicas em dia, porque 139 bilhões de previsão de déficit não será mais possível alcançar. Então, há possibilidade. Até ontem, ouvíamos falar em 159 bilhões, ou seja, aumentar a previsão de déficit de 139 para 159. E hoje, o que nós escutamos? 170 bilhões. essa deva ser a projeção. E isso na seguinte realidade, tendo ele já aumentado a carga tributária no Brasil. Aliás, senadores, por falar em carga tributária, eu quero aqui dizer e sugerir que todos possam ler o jornal Folha de São Paulo do dia de hoje, que mostra numa matéria que diz o seguinte: governo deve rever a meta e projetar para 2018 déficit maior que em 2017. E aqui mostra uma tabelinha simples, senadora Fátima, senador Dário, uma tabelinha que mostra que mostra a pirâmide da desigualdade que existe no Brasil, que os super ricos pagam menos imposto sobre a renda bruta do que os ricos, que, por sua vez, pagam menos impostos e tributos do que os pobres, do que os assalariados no Brasil. E aqui mostra 50% daqueles que contribuem para o imposto de renda, 50% estão na faixa de até R$ 2.800, e esses contribuem com R$ 1.600, pagando numa renda tributável em torno de R$ 1.600. Os super ricos, veja, aqueles que têm faixa de renda tributável bruta de até R$ 12,5 milhões, esses pagam, que representam menos de 0,10% da população brasileira, tem uma parcela tributável de somente R$ 135 mil, ou seja, renda de R$ 12 milhões, e a faixa tributável é apenas de R$ 135 mil. Essa é a injustiça social que o governo brasileiro deveria enfrentar, mas não enfrenta. Pelo contrário, senador, eu peço a Vossa Excelência que me dê a oportunidade de concluir, porque o que fez o senhor Michel Temer com a lei de diretrizes orçamentárias, publicada ontem no Diário Oficial da União, revela não apenas uma grande contradição desse governo, mas revela o fato de que ele vetou todas as emendas corretas, justas, aprovadas pelo Parlamento Brasileiro, todas, senador Blair. O senador, olha, já estou seguindo o exemplo do senador Eunício. Senador Dário, todas as emendas foram vetadas, ou seja, entre elas eu quero destacar aqui aquela que estabelece ações e programas para o fortalecimento e dinamização da agricultura familiar, que é responsável, porque a gente ouve muito falar aqui em soja. A agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos alimentos do povo brasileiro, daquilo com que nós nos alimentamos. Pois bem, ele vetou a ação de revitalização, a ação de apoio a programas, a emenda que apoiava programas para fortalecimento e dinamização da agricultura familiar. Não é lamentável que isso aconteça, e que emprega em torno de 80% dos trabalhadores que atuam no setor primário. Outro programa que também foi vetado, inclusive proposto no projeto original, foi o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, que inclui o atendimento à rede cegonha, às mulheres, o programa Mais Médico, atenção de alta complexidade da mulher, da criança e do adolescente. Esses programas também foram desprestigiados. Também vetou o programa que diz respeito à moradia digna, a Minha Casa Minha Vida. Vetou o programa, e eu aqui já me referi a isso, de política para as mulheres, promoção da igualdade e o enfrentamento à violência. Vetou a continuidade, senadora Fátima, a continuidade da construção das casas da mulher brasileira, que são aquelas casas previstas na Lei Maria da Penha, as casas de apoio à mulher vítima de violência doméstica. Pois bem, foi vetado isso. Foi vetado o programa tão comemorado aqui, porque aprovamos através de lei, que é da dinamização da aviação regional, com a recuperação dos aeródromos, aeroportos do interior. Foi vetado isso. Aliás, todas as metas, senadora Fátima, Vossa Excelência que atua na área de educação, todas as metas do Plano Nacional de Educação, de erradicação do analfabetismo, de inclusão dos jovens na escola, tudo isso foi vetado. E está aí a pirâmide da desigualdade, da injustiça social. Não se fala em reforma tributária, que, aliás, já era para ter sido feita. Se fala em quê? Reforma previdenciária. Exigir 49 anos de contribuição para um idoso receber um salário mínimo por mês, 49 anos de contribuição. Ou seja, é lamentável. Por isso é que, mais uma vez, eu estou aqui dizendo, e lamento por isso, não comemoro, porque eu não sou daquelas que defende a teoria do quanto pior, melhor. Isso fizeram os irresponsáveis. Os irresponsáveis. E eu tive a oportunidade de dizer isso na frente dele, meu colega senador, senador Aécio Neves, que pego numa gravação dizendo o seguinte: não, eu entrei com um processo depois de 2014 contra a presidente Dilma apenas para encher o saco. E olha no que deu. Olha o tamanho da irresponsabilidade. Inventaram um impeachment, que nada mais foi do que golpe, para tirar uma presidente que crime nenhum cometeu, dizendo que organizaram as finanças e, pelo contrário, estão prejudicando a nação e, o que é pior, o povo brasileiro. Então, não me preocupe, eu fui a única parlamentar do meu Estado a ficar do lado da presidente. Ficaria quantas vezes precisasse, porque ficar do lado dela era ficar do lado do Brasil, ficar do lado das políticas sociais. Muito obrigada. Eu lhe agradeço, senador Dário, que Vossa Excelência foi extremamente gentil com o tempo que me concedeu nesse momento. Muito obrigada, Vossa Excelência.